Essa é a história de como a vida de vocês dará uma virada. Vai virar de cabeça para baixo. E eu queria parar um minutinho só, pedir teu like nesse vídeo e que se inscreva no canal, porque vamos te contar as histórias que mexeram com os jovens nos anos 90. Sim, a nostalgia ataca novamente.
Ah, vamos nessa!
Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streams, onde vamos falar sobre séries, sobre filmes, sobre cultura pop, e para vocês que têm a atenção de uma mosca que nem eu, poderem ver tranquilamente, o programa cabe na hora do almoço. Pois bem, me acompanham nesse túnel do tempo o fabuloso príncipe do Leopold Disney, arroba aqui, arroba Davi.
Tamo aí no pedaço.
E também a nossa embaixadora dos anos 90, arroba Carol ou Carolina Ponte Estrático. Acertei? Errei?
Pode pseudociência, tá, melhor, né?
Então, a nossa querida Carol, não pode pseudociência.
Olá, meus queridos, aqui é a Carol. E assim, eu achei que o Melo fosse me apresentar como a rainha dos baixinhos.
Puta merda, eu podia ter feito isso mesmo.
Fiquei chateada.
Puta merda.
Só isso que eu digo.
É muito melhor do que a minha introdução.
É, perdão. Não quis usar o chat GPT, né?
Perdemos.
Aí, ó. Achou que era melhor, né?
Perdemos. Não, o chat GPT não fez isso aqui. Quem fez foi eu. Eu erro com convicção. Pois bem,
tá certo.
Hoje vamos te deixar com saudade, porque o assunto é séries e filmes dos anos 90. Então pega a tua pipoquinha e teu refrigerante de laranja.
A MC?
Que a banca... que a bancada tá formada. E eu queria saber de vocês, essas séries...
Calma, tem faixa etária aqui, meu. Calma aí.
Essas séries eram boas mesmo? Ou a gente que tá velho e sente saudade da época em si?
Profundo.
Não, mas então você...
Eu acho que eram boas mesmo.
É, mas qual? Não, eu tenho que avaliar, não é assim.
Tá, vamos lá. Qual é a primeira
linha boa? Pedaço.
Tá, primeiramente, O Maluco no Pedaço. Era bom mesmo?
Boa.
Eu nunca assisti depois
excelente,
de adulto.
Excelente.
Eu já assisti depois de adulto e é muito boa.
Tá, e o remake dele chegou a ver? Bel-Air?
Não.
Tem no Star Plus.
Não.
Vejo. Vocês me conhecem, né, gente?
Não, mas assim, ó,
eu não vejo a minha cara.
Falam muito bem desse remake, que inclusive o Will Smith é o diretor, ou o produtor, ou alguma coisa do gênero, mas ele tá envolvido na produção. E é uma série que ela já não tem mais a comédia, ela é uma série mais dramática, então ela explora bem a questão racial ali do negócio de uma maneira bem séria, assim, pelo que falaram, né?
Nossa, mas ó. Eu assisti há pouco tempo os primeiros episódios de Um Maluco no Pedaço. E tem essa coisa racial muito forte.
Tem.
É muito bem abordado.
É muito bem abordado.
É muito
bem. Tem umas ali que é incrivelmente.
Não
é sensacional,
de mais
cara.
Nada, mais
sensacional.
Não, e eu vou te falar que essa série aí, ela inspirou muitas das outras que vieram nessas questões de críticas. Porque a própria maneira de fazer a crítica acabou inspirando de outras pessoas fazerem da mesma forma, né? Recentemente, agora, eu tava vendo uma sitcom relativamente nova, que é The Neighborhood, que aborda uma historinha onde uma família branca, né, um casal e o seu filho, se mudam para um bairro majoritariamente negro, assim, só tem negros no bairro e chegam eles lá, os brancos. E aí, então, vai tendo toda essa dinâmica humorística, racial, assim, né? Com várias críticas, assim, ao ponto de, tipo, críticas de, por exemplo, dessas coisas de polícia e tal, principalmente. Então, vai abordando bem, de uma maneira bem humorada, às vezes meio pesada, mas é isso que torna a série boa. Então, e eu acredito que seja muito inspirado nisso também.
E uma coisa que eu acho muito legal do Maluco no Pedaço é que eles fizeram isso colocando uma família negra como a ricaça. O cara negro como juiz. Sabe assim?
Nos anos
na
90,
cara da
sabe,
sociedade,
tipo...
nos anos 90. Arrasou, sabe? Arrasou. O Maluco no Pedaço é muito bom, sem contar, né, gente, que tem o Will Smith, né?
Não tá nos
melhores tempos dele, mas já tava ok lá, né?
É coisa dos anos 90 ter isso de uma série só de negros. é dessa época? Tem atualmente? Eu não acompanho atualmente.
Então, eu também não sei. Eu tenho essa mesma dúvida. Tem algumas. Patroa e as Crianças,
mas não,
né?
Mas não séries de comédia, assim. Tipo, por exemplo, tem uma série que ela é elogiadíssima, que é Atlanta, que é do David Glover, né? Que daí aborda uma questão mais musical, no sentido de ser acompanhar a vida de um artista, de um rapaz que quer ser rapper, um negócio assim, e como ele faz pra entrar na indústria, um negócio do gênero. Eu posso estar falando besteira porque eu não assisti a série, né? Tô falando de acordo com as críticas que eu já vi, do pessoal que indica muito a série pra ver, né? Mas realmente é um negócio que a gente não vê tanto assim. Não consigo me lembrar de cabeça, assim, uma série.
Até porque uma coisa que eu acho muito legal, que não é dos anos 90, tá? Mas a primeira série que eu assisti, que eu acho que tem uma pegada do que tá acontecendo hoje, que é uma mais uma mistura do que uma coisa só de foi Star Trek, que trouxe pessoas, assim...
diferentes.
O primeiro, né? Lá dos anos, o quê? 60, 70?
Bah, não tem esse conhecimento.
E eles trouxeram... tinha gente, assim, foi o primeiro beijo interracial da TV. Entre o Capitão Kirk e a Tenente Uhura, que era negra. Então, assim, e tinha japonês, e tinha gente do mundo.
Sim. Interracial nesse sentido, eu pensei que ia ser raças de... diferentes, tipo, o cara é alienígena e ela é humana.
Não, são espécies.
Eu pensei que ia por um outro caminho, pelo amor de Deus.
Foi longe.
Não me assusta.
Então, eu acho que hoje tá mais isso, né? Mais assim, dessa coisa de diversidade.
Naquela época, as séries eram muito mais... tinha muito mais séries de sitcoms e menos séries dramáticas do que tem hoje em dia. É. Né? Então, eram aquelas séries de humor mais rápido e tal. E convenhamos, né?
Seriados, né? Bem dizer.
É.
Algumas das melhores, até uma das melhores, é Seinfeld, né? Que é muito elogiado e tudo mais. Eu não assisti na época, evidentemente. Já tinha visto alguns episódios avulsos, né? Por aí. Mas agora eu tô assistindo ela do zero. E é uma fórmula bem diferente, um humor bem diferente do que a gente tá acostumado. Porque hoje as coisas mudaram bastante, né? Mas é um formato de programa que inspirou quase uma geração inteira, assim, de novas séries, assim. Então é um troço, no mínimo, muito influente na cultura pop. Mas é boa, eu gosto. Né? Dá pra dar umas boas risadas.
Eu nunca tive vontade de assistir essa aí. Tá?
Ai, eu assisti uns dois episódios e desisti.
Capaz, que absurdo.
Tá, mas ainda voltando, eu quero saber da Carol. Que do Melo eu sei sei sobre eles. Chaves, que pode me debulhar sobre Chaves?
Olha, eu tenho uma experiência bem diferente com Chaves, porque quando eu era criança eu não assisti. Eu não tinha assistido Chaves quando eu era criança, mas eu fui assistir depois de grande. E, gente, desculpa, mas é muito bom. Chaves é muito bom. Tem um humor inteligente, eu achei muito bom, eu não esperava isso.
É, eu nunca assisti ele, tipo, inteiro, e eu nunca assisti muitos episódios.
Não, nem tem como assistir inteiro.
Não, eu
também,
assisti alguns episódios, mas eu achei bom, assim, eu achava que fosse a coisa mais idiota da face da Terra.
É um humor ingênuo, é uma coisa... é uma coisa leve, mano.
Isso, mas as piadas não são bobas. São inteligentes, assim. Eu achei legal.
Não, todas as vezes que eu vi, eu gostei, assim. Tipo, às vezes
vocês não gostaram?
Não,
eu adoro Chaves.
Eu não assistia, tipo, não era uma coisa assim que eu parava pra assistir. Só que várias vezes eu assisti episódios avulsos, assim, eu gostava. Até das poucas vezes que eu vi episódios avulsos, eu vi alguns até repetidos e igual tu ria igual, sabe? Só que depois de adulto, assim, eu nunca cheguei a ver, né? Porém, o Chaves em si, ele sempre foi meio que uma espécie de unanimidade, assim, né? Entre a galera dos anos 90, principalmente... porque tu não encontra uma pessoa que te diga, pai, eu não gostei de Chaves. Até porque se tu encontrar essa pessoa tem que tomar uma cadeirada. Porque tu pode até nunca ter visto ou não ter dado um valor assim expressivo pra série. Mas tu dizer
que é ruim, não, né?
Aí tu tá na Disney. Que nem falar que Friends é bom, sabe? É coisa de doente.
E justamente eu fui pensando, isso deve ser ruim, o Chaves. E vi que não, que é bom. Então, assim, realmente.
Bem, tem uma série que eu sei que o Doug reviu não faz muito tempo, e é raro o Doug ver séries, imagina rever ou tentar ver por um período de tempo, né? Que é o Arquivo X, né? E, surpreendentemente, não foi no site do X Vermelho, né?
Não, não. Dessa vez. Foi em 2016 que eu assisti.
Então, recentemente.
Mulder foi meu crush de infância, quando ainda nem se chamava crush. Vocês estão entendendo?
A do Doug também.
Eu não... Eu não entendi o hype de algum assunto que eu gostava, eu fui assistir. Tá, é uma série nota 6,5. Não é uma coisa que me deixou... Meu Deus, essa série vai marcar minha vida.
Mas você assistiu agora, né?
É, assisti em 2016. Deu uma rotunela inteira, mas ela não me marcou. Talvez, porque eu assisti muito fora da época.
É porque você não passou o cagaço que a gente passou na infância assistindo Arquivo X, entendeu?
É, naquela época que
eu
tinha
os filmes,
eu acho que ia ser pesado.
Nossa,
né?
Senhora, gente. Vocês sabem que eu morava em chácara, acordava pra ver se os cachorros estavam chupados pelos chupacabras.
Então, assim, tem um episódio do Arquivo X que o cara comia o fígado dos outros.
Não,
e daí se eu assistisse isso lá na época, eu acho que teria me cagado, tenho certeza.
Isso. Nossa, eu me caguei muito assistindo Arquivo X. Muito, muito. É. Eu só assistia por causa do Mulder.
Isso tá meio soturno.
Era tenso.
Eu vou levar pra um lado mais divertido da coisa.
Eu gostava do Canceroso, eu achava um nome massa.
E não só isso. E Arquivo X, ó, agora eu vou provar que as séries dos anos 90 são muito boas, tá? A Scully, gente, meu sonho era ser legista por causa da Scully, tá? Então, assim, a Scully era uma cientista, uma mulher foda, uma mulher cética, não era uma mulher doida, entendeu? Quando Arquivo X, anos 90, porque eu fiz um pseudocinema sobre um filme dos anos 90 chamado DNA, Caçada ao Predador.
Caralho.
Em que a mulher... que é cientista, é uma retardada, sabe? Uma imbecil. Não sabe fazer nada, fica sensualizando pro cara. Era isso que você tinha nos anos 90.
Nos anos 90 tinha umas passagens
não,
terríveis,
querido.
Né?
É, mas a Scully não.
Bem, mas agora mudando do terror pra uma coisa mais divertida, vocês lembram da Sabrina, aprendiz de feiticeira?
Eu não assistia, eu lembro, mas eu não assistia.
Eu também,
Dava no SBT, que foi a primeira vez que eu vi. E também dava em algum desses canais pagos aí que eu não lembro qual era. Mas eu assistia, eu era muito fã da série. Tanto que foi uma ligeira decepção pra mim quando eu vi na Netflix a nova versão. Mas que eu gostava muito da... Que era muito cômico o negócio, né? Era uma sitcom mesmo, era uma divertidinha e tal. Com suas piadinhas e tal. E tinha o gatinho Salem, que era deveras engraçado. E tem muitos memes até hoje dele, né? Não podemos nos esquecer. Mas preciso fazer uma singela homenagem, né, ao nosso querido New Show. Ao citar duas séries que ele era muito fã, assim, de ter pôster em casa.
Eu achei que o sonho dele fosse ser a Sabrina, a feiticeira. Jurei que você ia falar isso.
Não, seria maldade com ele. Mas duas séries que eu tenho certeza que ele tinha pôster em casa, no seu quarto, que era o Hércules e a Xena.
Xena,
velho.
Hércules eu não lembro, não.
O Hércules era... O cara era gigantão, assim...
Cara, eu achava bizarro aquilo.
Eu não lembro dele.
Mas
Fábio, é muito esquisito.
Depois procura aí pra te ver. Porque assim, quando eu ia pra praia, só pegava o canal aqui, que era, acho que era Guaíba ou Record, o nome, não lembro. Que dava essas duas séries.
Ah, lembrei dele.
E aí eu olhava, sabe? Porque era o que tinha pra olhar. Assim, ó,
mas ele é da Xena, ele tá numa foto aqui com a Xena.
Sim, é que os dois eram, tipo, os dois foram lançados meio que juntos e faziam crossovers e tal. Só que, tipo, o Hércules foi de 95 a 99 e a Xena foi de 95 a 2001, porque a série da Xena foi mais famosa.
Porque a Xena era muito melhor.
Ah,
eu achava... adorava.
Ah, Hércules era bravo.
Os efeitos eram...
Eu gostava da Xena.
Mas também temos uma outra série que a gente não pode deixar de falar, que a gente já falou em algum momento, né, no Freecast, que é a Família Dinossauros, né?
Ah, não, sempre muito atual.
Não. Família Dinossauros é a melhor série dos anos 90, gente. Disparado. Entra na Disney agora. Agora não, quando acabar o episódio. E assista, é muito bom, é muito bom.
Aqui, ó, vou ficar. Anos 90, Família Dinossauro eram tudo efeitos práticos. Não é porra de CGI que usam hoje.
É, era muito bom. Não, nossa, era muito bom.
São personagens icônicos e veja dublado. Porque a versão dublada é muito melhor que a versão legendada. Porque a versão legendada é o Dino Sinclair. O nome da série, inclusive, chato. É The Sinclairs. Agora tu pega no Brasil, é o Dino da Silvassauro. Porra!
Sim, olha aí, gênio.
Tipo, o Baby da Silvassauro. Quantas vezes, nossa, tu já usou na vida, alguém falou pra ti assim, ah, sei lá, vai da Silvassauro, colocava um nome assim, aleatório.
Nossa, a gente fala isso até hoje. Sim, é verdade.
Tu não sabe o nome da pessoa, tu fala assim, ah, fulaninha da Silvassauro, azar.
Eu fiz a minha. Gente, a minha sobrinha vai fazer 18 anos esse ano. Eu fiz ela assistir a Família Dinossauros, daí ela se tocou porque que a gente às vezes chama ela de Júlia da Silva Sauro.
Você falou alguma coisa que me acionou aqui, eu estava perguntando, pensando que eu estava assistindo os vídeos da Xena, e aí eu ouvi um negócio, uma menina de 18 anos, como é mesmo?
Sai fora, vovô.
Ô, você acaba?
Não, que é isso, mano?
Hoje tá imparável, pelo amor de Deus. Tem que dar um rivotril pra eles. Não usou o pidempo, velho.
Mas hein, aqui, ó, tem, aqui no nosso roteirinho tem uma aqui, grifada aqui, Buffy, a Caça a Vampiros.
É uma série, não lembro muito, não.
É uma série assisti, muito famosa. Mas eu não assisti, mas eu lembro no colégio, os guris falando... que assistiam por causa que a mulher era bonita.
Não, tem isso. Claro. Mas eu tava olhando recentemente, assim, procurando séries pra ver, quando eu tava pesquisando sobre o tema pra poder falar com mais propriedade, eu descobri que nessa série foi o lançamento da nossa querida Alison Hennigan, que é a Eterna Lily de How I Met Your Mother, né? Foi um dos primeiros trabalhos dela. Inclusive, um dos queridinhos do momento aí do cinema e das séries, que é o Pedro Pascal, fez o primeiro trabalho dele como ator foi nesse seriado, onde ele interpreta um vampiro que tem aproximadamente 2 minutos de tela.
Todo mundo tem que começar de algum lugar, né, gente?
Exatamente, exatamente.
Mas era uma série ou era um filme?
Era uma série, ela foi de 97 até 2003.
Ai, o cara levou 20 anos pra decolar na vida ainda.
Você vê que a gente ainda, uau, tem chance.
Não, mas não só isso. O Pedro Pascal, ele, aos poucos, assim, tipo, tu vai vendo as coisas, né? Tipo, tu pesquisa sobre o Pedro Pascal, tu pesquisa sobre The Last of Us, o algoritmo faz o quê? Começa a te jogar coisas do cara na tua cara, né? E aí, eu descobri que ele participou de Narcos, que eu comecei a ver Narcos, mas eu não terminei. E ele é um dos personagens-chave lá de Narcos, por exemplo. Claro, em Game of Thrones eu lembro dele. E até recentemente eu vi um filme do Nicolas Cage com ele, que até tem um meme aí que rolava aí do... Incessantemente, né? Que é o filme do Nicolas Cage em que ele interpreta o Nicolas Cage. Então é bem legal o filme. Surpreendentemente legal.
Que filmaça.
Não, é surpreendentemente legal.
É.
Recomendo, inclusive. Porém, tem uma outra coisa relacionada a reboots que a gente precisa falar. Que tem muitos reboots acontecendo. A gente já citou aqui o Bel-Air, né? Que é um reboot de...
O Maluco no Pedaço.
Temos também How I Met Your Father, que é um reboot de How I Met Your Mother.
Não é reboot. Não é reboot. É um spin-off.
Isso, obrigado. Mas, de certa forma, eles estão relembrando a mesma formulazinha, entendeu? De uma série mais antiga. Tem a série, uma série que foi famosa no final dos anos 90, que era o The Seventh Show, que até foi onde o Ashley Kutcher e a menina... cujo ele é casado hoje, que eu esqueci o nome.
Demi Moore?
Não, essa aí já se
não?
foi.
Mila Kunis.
Mila Kunis. Ele e a Mila Kunis se conhecem, eles contracenam pela primeira vez, eles eram um casal, né? E hoje nós temos também o Nine Inch Show, que se passaria 20 anos depois, né, na série, por uma questão lógica, né? Também que foi lançada recentemente, agora em janeiro de 2023, né? Que eu não assisti, porque eu não terminei de ver o The Seventh Show, então eu não quero spoilers. Mas entre outros, vai ter uma série dos Flintstones, um reboot dos Flintstones que vai se chamar Bedrock. Eu tenho medo. Teve também de 3 é demais. Teve de Barrados no Baile.
Essa 3 é demais, não é aquela da Gêmeas Olsen?
Isso.
Quem que era o terceiro integrante, então? Se eram são as gêmeas, são duas.
Sim, não, então mas é, que eu lembro, era Full House o nome original. Isso. E a casa realmente era muito cheia, tinha muita gente que morava junto. Era tipo uma família inteira numa casa. Isso.
E de qualquer forma, são três irmãs Olsen, né? Porque tem a Ashley Olsen, a Kate Olsen e a... Não, a Mary Kate. Mary-Kate e Ashley Olsen e a Elizabeth Olsen também. Nossa querida feiticeira escarlate.
Ah, mas não é gêmea a terceira?
Não, ela é um pouquinho mais nova.
Não, não é por causa disso.
Ah, tá, tá.
É um pouquinho mais nova. Não sei. Mas é que tá melhor conservada, que as outras duas parece que andaram pelas drogas aí. Mas também teve questão dos filmes, né? Porque a gente tem a série do Cobra Kai, que é uma série que foi inspirada na franquia do Karate Kid. E é uma série que conseguiu transcender a obra original, assim, porque é muito boa. Ela não risca e nem arranha em nenhum momento as lembranças que tu tem naquele período. Só que te faz repensar a maneira como se trata as pessoas, principalmente nas primeiras temporadas. É uma série que vale a pena assistir. Eu recomendo fortemente. Porém, ainda temos outros aqui na minha listinha de reboots, remakes e coisas do gênero. Que é o Ele é Demais, que é um reboot do Ela é Demais. Inclusive, os dois filmes são bons.
É um filme, não é?
É um filme. E no original, que é o Ela é Demais, o rapaz bonitinho da...
É bem Água com Açúcar, né?
O rapaz bonitinho vai lá e pega a mina mais feinha da coisa e faz aquele... Aquele, como é que a gente chama? Makeover? E aí a criatura vira a menina mais linda da escola e tal. E na versão atual, né, foi inclusive com um dos atores de Cobra Kai, que daí é o guri que é o patinho feio da escola, e daí a guria blogueirinha vai lá e tenta transformar ele num cara bonito, assim, desejável. Inclusive a guria é uma TikToker que é deveras famosa e tava entre os mais seguidos aí da plataforma, né? Mas enfim, tem muitos reboots. Eu queria perguntar pra vocês, assim, pra gente se encaminhar pro nosso final. Por que vocês acham que tem tantos reboots e não tantas coisas originais hoje em dia?
O pessoal tá sem criatividade, eu acho, meu.
Pode falar, Doug.
Não, pode falar.
Eles querem ganhar dinheiro em cima de uma coisa que já deu dinheiro. É muito mais difícil. Ó, pensa assim, no FreeCast, certo? FreeCast que dá rios de dinheiro, a gente sabe.
A gente tá rico já.
É mais fácil vocês fazerem um novo podcast com outro nome que não tem nada a ver com o FreeCast ou vocês fazerem outros quadros do próprio podcast? Porque daí você atinge o mesmo público, entendeu?
De certa forma, sim. De certa forma, sim.
É.
Aí, e pega gente nova também.
Sim, aí o problema é que a pessoa... é como se o FreeCast tivesse acabado. E daí você quer ressuscitar o negócio pra fazer outras coisas, entendeu?
A gente aprendeu em diversos filmes e séries que todas as vezes que alguém tenta reviver algum morto, dá merda, né? Então...
Dá merda, então. Pois é. Mas eu quero falar de duas séries que eu quero falar dos anos 90.
Diga.
Blossom.
Blossom.
Era muito bom, né?
Essa não me
lembro. Era com aquela... aquela mina do...
Que fez
do...
a mulher do Sheldon.
É.
A Amy.
Eu não sei o nome dela.
Amy Farfalla. Não sei o nome da atriz.
E tem uma série, gente, que eu juro que existiu. Ninguém lembra dessa porcaria dessa série. Chama... Te juro. Chama Third Rock from the Sun. Era o quê? Era uma família de ETs. Uma família de ETs que veio pra Terra.
Uma família
pedra,
do outro mundo.
É tipo a terceira pedra depois do Sol. É isso. Era tipo uma família de ETs que veio pra cá e daí eles tinham que fingir serem humanos. Era muito boa. era muito boa e ninguém lembra desse raio dessa série.
Eu não lembro disso aí. Eu não lembro.
Nessa série tem, tem o pai do Barney, How I Met Your Mother.
É, verdade.
Tem um. É esse carecão aí, é altão, né? Pois é.
Porra, ele já era velho nessa época.
Se você lembra, deixa seu comentário aí pra tia não se sentir sozinha, tá?
Já se é o Gordon Levitt, aquele cara.
Cara, eu nunca vi essa série.
Não conheço.
Era muito bom. Era muito bom. Ah, sei lá, eu não lembro de nada, só lembro disso, assim. Eu lembro desse veião aí.
Eu vou. E só. Eu vou dar duas menções honrosas aqui também pra Kenan e Kel. E...
Ah, eu nunca assisti.
Kenan e Kel é boa.
E As Visões da Raven.
Eu também nunca assisti.
Mas esse eu acho que já é mais anos 2000. Mas era bom. Eu gostava.
Passava no SBT, cara. Daí naquela época só tinha SBT, canal TV aberta. E eu assisti isso aí, meu.
Não, mas se é pra falar de série boa dos anos 90, todo mundo odeia o Chris, né, gente?
Bah, eu nunca assisti
também.
É muito... Eu só assisti depois de velha. Eu também achava, foi com aquela ideia. Nossa, deve ser uma bosta isso aqui. E é muito boa.
Tipo, não, mas eu acho que nunca me chamou a atenção quando eu assisti.
Sabe que eu acho que eu nunca assisti... É, dos anos 90, né? É. Porque ela passava na Record. Daí na Record não pegava na minha TV.
É, então, eu também nunca... Mas assista agora. É muito boa. E tem mais de um streaming, eu tenho certeza.
Bem, o Kenan e Kel, eu vou dar o serviço aqui. No Pluto TV, tu pode ver de graça. Inclusive, estou assistindo lá de vez em quando. Porque era uma comédiazinha bem
é uma bobajada.
Uma bobajada do caralho. Porém, é deveras engraçada porque é um humor bem inocente. Tu pega, por exemplo, são dois caras adultos interpretando adolescentes. E quando rola alguma coisa... Tipo, tu vê que é até uma situação puxada pro lado sexual. Uma piada sexual. Mas eles são tão ingênuos que eles não entendem aquilo, eles acham aquilo absurdo, sabe? Então, é uma comédia dessa leva de séries que tinham esse humor mais inocente. Que era bom, mas era inocente, sabe? Não era aquela coisa que nem hoje parece que, pra ser engraçado, às vezes precisa ser escatológico ou sexualizado ou alguma coisa do gênero, assim, sabe? Então, é uma série que foi bem da hora. Foi bem da hora de assistir. Eu queria fazer só uma menção honrosa aqui, até lembrando, né, um pouco da nossa queridíssima Nath, que agora está em terras australianas, né? Então eu vou trazer aqui uma série australiana, que tem na Netflix, que é muito boa, que foi um sucesso, pelo menos na Austrália, nos anos 90, que é o Heartbreak High, que era uma série de colegial, assim, e tal. E foi feito um remake, que foi lançado... Não chega a ser bem um remake, né? Porque é meio que a sequência da história, de certa forma. Se passa no mesmo universo. E tem na Netflix, é bem curtinho, tem 8 episódios. E é uma série teen, com muita referência a Skins, a séries essas mais jovens, assim, da Netflix também e tal... E apesar de ter bastante coisa desse lado da representatividade e tudo mais, ela não é aquela série exageradamente representativa, sabe? Que chega a ser até meio forçado. Eu achei deveras interessante e me fisgou de uma maneira que eu não imaginava que fisgaria. Então fica a minha dica aí pra vocês. Algo mais que vocês queiram recomendar aos nossos ouvintes?
Não, agora você falou série teen, eu lembrei de outra.
Conte.
Popularidade.
Uau, agora me pegou.
Eram duas meninas.
Vai falar.
Tinha uma que tinha uma sobrancelha tão fina. Talvez seja nos 2000, né? Que é a sobrancelha fina. Era muito ruim, mas era muito boa, eu amava.
Nossa, eu nunca ouvi falar dessa série.
Também não, mas eu vou deixar aqui minhas duas recomendações finais. Vocês ouvirem o Pod Pseudociência e vocês também maratonarem o Freecast.
Isso mesmo.
Verdade. E nos contem aqui embaixo nos comentários as séries que vocês mais gostavam dos anos 90, mesmo que elas sejam de gosto duvidoso. Então aproveitem, já deixem o like, se inscrevam no canal. Nos sigam lá no
Ative o sininho.
Podcast, né? A gente precisa de seguidores para poder fazer cumbis. E também nos sigam lá no TikTok, arroba TikTokTricast, que tem flops todos os dias, tem vídeos todos os dias ou mais. Beleza? Então, bom, lhes deixo um abraço. Até a próxima.
Até!
Uhul!